E para você, meu amor, os melhores notebooks com processador Intel Core recomendado para gamers.
Olha aí, bem gostoso. Aí, link na descrição. Que delícia.
Como é gostoso. Que é a Gatotô de Sora Jovem Nerd, e eu já escrevi pra uma campanha do Todinho.
Pois, aqui é a Andréa Paz, portuguesa, e eu tentei milhares de vezes abrir as mini garrafinhas de Coca-Cola. Tinha líquido de verdade dentro.
Dizendo que falavam que era veneno, por exemplo.
Eu queria beber. Mas não consegui abrir.
Olá, eu sou o Príncipe Vidani e eu já recortei muita caixa de pizza pra ganhar uma de graça.
Olha, que demais, é porra.
Hoje em dia é junto o imã, né? Hoje em dia
é junto o imã. É. Pô, bom demais. Pizza de graça é mais gostoso que a que você paga, né?
Porra, muito mais.
Muito melhor.
Aqui é o Rafael Kina e eu fui uma criança enganada.
Olha aí, tem sempre as crianças enganadas. Ai, gente,
as crianças enganadas.
Feio, né?
Fui enganado pelos álbuns de figurinhas dos anos 90.
Álbum de figurinha.
Nossa,
que aconteceu.
Gente, o Alan também colecionava figurinha, gente. Era um estresse. Era um estresse, porque demora que só vem as repetidas, insuportável.
Hoje em dia, o pessoal lança o álbum de figurinha, porque é o álbum de figurinha oficial, né? Mas nos anos 90, tinha os álbuns de figurinha pirata, não sei se...
Alternativos, exato. Exato.
Caraca, que é isso, gente? Álbum de figurinha pirata?
Vocês não lembram?
Não, quando você mencionou comigo, eu colecionava álbum de figurinha pirata, eu achei que era de pirata, sabe? Que legal, álbum de pirata. Tipo, Willy Caolho. Que delícia, eu achava que era isso, de pirata.
Eram uns álbuns de figurinhas de todas as coisas possíveis e imagináveis, sabe? Tinha Pokémon, Digimon, Cavaleiro Zodíaco, aí futebol. Aí...
Ah, era um mix.
Que isso, gente?
Tinha tudo, tudo misturado.
Tudo, cada página uma surpresa.
Que loucura!
E aí, se você completasse uma página inteira, você ganhava um prêmio. Você levava no lugar lá e você ganhava uma bicicleta, uma bola, entendeu? Só que sempre tinha uma das figurinhas nunca vinha, entendeu? Da página.
Que não existia.
Exato.
Caraca!
De cada uma das páginas tinha uma figurinha que não existia.
Caraca! Esquemão, caraca! O esquemão do álbum pirata.
Exatamente. Muitas crianças enganadas. Foi uma delas. Vou levar pra terapia.
Mas peraí, você comprava nas bancas normalmente, do amor?
Exato.
Caraca, que loucura, gente.
E cada página tinha figurinha que ninguém tinha, né?
Gente!
E não era essa figurinha pro...
autoadesivo, né?
Era isso.
Tinha que passar cola, né?
Que isso, gente?
Ah, é, outro nível.
A cola em bastão ali na figurinha.
Caraca! Meu Deus.
Foi
no Deep Figurinha.
É.
Uma caneca de mamica!
Ai, gente, mas teve muita campanha que deu certo, né? Tipo, essa, por exemplo, das garrafinhas da Coca-Cola.
Nossa.
Ela foi lançada na década de 50 e voltou na década de 80.
Vai voltar de novo, com certeza. Daqui a pouco volta. Você vai esperar uns anos aí que vai voltar.
Só que não pode ter o líquido dentro, que essa parada teve muita criança que abriu. A gente jurava que era Coca-Cola. O líquido preto dentro da parada, da mini garrafa.
Não era xarope de Coca-Cola, gente?
Não, eu acho que devia ser água com corante no máximo, assim. E esse corante devia estar vencido faz anos.
Isso é muito vencido.
Eles usam corante na Coca-Cola, né? Então devia ser o corante que eles tinham lá vencido, né?
Mas assim, gente, é uma dose tão pequena que você comesse a garrafa inteira com plástico e o corante não ia ter problema nenhum, né?
Eram de vidro, isso que era legal.
As garrafas eram de vidro e a tampinha era de metal
mesmo.
De
metal, era muito legal.
Você sabe que a Coca, ela teve muita coisa colecionável que eu guardo no coração, assim. Eu lembro da época das Olimpíadas de Atlanta, em 96, que elas fizeram as bolinhas da Coca. Você lembra da bolinha da Coca? São várias bolas diferentes, assim, uma bolinha de tênis.
Sim, que o pessoal ficava brincando de embaixadinha com essas bolinhas.
Isso, exato.
Era como se fosse uma pelúcia, e era pra ficar fazendo embaixadinha.
É. A Coca fez o de ioiô também, ioiô da Coca era, pô, febre demais.
Ioiô!
Nossa, ioiô tive todo.
Então, gente, a Coca-Cola foi a que fez mais campanhas dessas bem-sucedidas.
De trocar, né?
De trocar.
Você juntar a tampinha. Gente, juntei muita tampinha.
A gente falou do ioiô, eu lembro muito do Geloucos. Vocês lembram do Geloucos, que era...
O Geloucos foi a mais bem-sucedida de todas. Não
é engraçado? Como é que era o Geloco? Não tô lembrando, não, gente. Como é que era o Geloco?
Era um monte de bonequinho.
É. Um bonequinho de plástico botava dentro da forma de gelo pra ele ficar dentro do gelo, né? Era,
ah, mas ninguém nunca botava dentro da forma de gelo
isso aí. É. Não tô lembrando desse Geloco, gente.
Eram uns bichinhos pequenininhos.
Eram uns bichinhos de plástico, meio amor.
Tipo um ETzinho,
é. Eles pareciam uns slimes, sabe?
É. É, pequenininho.
E eles deslizavam muito bem, assim. Eu brincava como se fosse uma bolinha de gude, assim, de acertar um Geloco pro outro. É.
Gente, tá vendendo no eBay Geloco.
Olha aí, por que $40.
Que absurdo! Geloco! É...
Meu Deus!
Ô, louco, meu!
Caraca!
Eu não compro, gente. Que coisa horrorosa!
Então,
achei,
pra você ver.
Mas o que é isso aqui? É uns monstrinhos? Não consigo nem ver o que é, gente.
É, eram uns monstrinhos, como se fossem uns slimes. Eles tinham.
Isso.
E alguns deles tinham um olho que brilhava, como se fosse um
ET. Esse daí já era o gelo cósmico, hein? Que é o gelo do. Que era a segunda fase, o Shippuden já.
Shippuden.
Gente, olha, tá aí, escrito, gente, aqui, ó, 10 geloucos roqueiros Coca-Cola, Brasil Rare Item, like Crazy Bones.
Tá vendo, gente?
O cara botou, é o Brazuca, tá vendendo no eBay, gente. Gente, que absurdo, $40. Quem é o idiota?
É, quem é o idiota? Fiquei pensando aqui, comprando tudo.
Tá lá o Rafa procurando, né, já.
É, é o idiota, opa, peraí.
O Rafa falando, posso mandar pro teu endereço?
Geloco, gente. $40.
Isso era loucura, né? Da gente lembrar de tanta tampinha de coca que a gente separava pra tudo. Eu lembro que na época, um pouco depois, o Geloucos ou durante, teve na Copa de 98 o Mini Crack, né?
O Mini Crack.
Esse era um estouro, um estouro. Era um
Esse foi bizarro.
Eu tenho trauma de Mini Crack, gente. Eu tenho muito trauma. Eu tava grávida do André e eu, gente, juro pra vocês, não tô brincando. Eu não podia ver os Mini Crack, aquelas cabeças, aquela coisa de cabeçuda, que eu me dava enjoo e eu saía correndo pra vomitar.
Ela
eu juro, não tô brincando. Aí o Alan tava colecionando essa merda de Mini Crack, aí botava em cima da TV.
Botava, a gente botava o Tafarel em cima da TV.
Tafarel. O Tafarel era o que mais me dava enjoo.
Tafarel,
você ia correndo.
Ele ficava em cima da TV.
Na hora do jogo, eles botavam os Mini Crack em cima da TV, que antigamente as TVs, gente, eram, né?
Eram
tinha
TVs.
Profundidade.
Era.
Cabia um vaso de flores.
Cabia tudo ali. Todos os Mini Crack fileirados.
Nossa, não. Me dava muito enjoo essa merda. É. Acho que até hoje eu tô nervoso.
Será que era tipo, ai, se você não tivesse um Mini Crack, a criança ia nascer com cabeça de Mini Crack?
Todo mundo teve.
Porque esse é o perigo, né? Pra... Então, olha o perigo.
Tinha Romário, Bebeto, Tafarel. É o meu trauma. O Tafarel era o que mais me dava enjoo. Não sei porquê, gente.
Então, os mais populares de que a galera gostava eram o Ronaldo, Batistuta, Maradona e o Ronaldinho Gaúcho.
Era
mais...
Batia todos, não tinha?
Tinha até Pelé, mas assim, os mais queridos que a galera queria eram esses.
Ah, era?
Era.
Batistuta?
Batistuta também. Maradona.
Tinha umas outras seleções, né?
É que, na verdade, da Coca era só o Brasil, né? O resto era... É? Porque tinha vários Mini Crack por fora. Aí a galera colecionava todo tipo de Mini Crack.
A galera colecionava.
Tinha um do Brasil, que era aquele que era, tipo... Não sei se vocês lembram. Tinha todos individual. E tinha um que era três. Que era o Dunga, o Ronaldo e o Romário, eu acho.
Caraca, o Dunga. Eu lembro do Dunga.
O Dunga, lembra? Eu lembro muito do Dunga e do Tafarel.
Do Romário. Dunga, Romário, a gente teve... Acho que a gente teve Bebeto. Não teve do Bebeto?
Eu acho que sim.
Tem um monte de gente que não foi pra Copa, inclusive. De mundo, tinha.
É, tinha até gente que não foi, tipo, porque tinha um Pelé, não sei, tinha gente que
tinha
foi.
Gente que não tava na Copa.
É. A gente matava...
Era os craques, eram mini craques.
Mini, exatamente, mini craques. Não
significava
quer dizer
que tava naquela Copa.
É que nem um álbum de figurinha da Copa, que muitas vezes eles não sabem quem é que vai pra Copa,
é,
né?
É, não, eles
porque
nunca sabem.
Porque é feito antes.
Aí eles fazem, bota todo mundo. Eles já vão botando todos os craques.
Bota pra garantia. É. Gente, mas é lucro certo, né? Porque pensa bem, você tinha que juntar 10 tampinhas e mais R$2 pra um mini crack. Cara, é muito lucro, certo?
E você tinha que procurar o mini crack que você queria, né? Então você ficava rodando. Porque esse era o lance. No começo, você tava começando a coleção, beleza. Mas quando faltava, tipo, 3, 4, porque você tinha que rodar a cidade atrás de um lugar que vendesse coca, que tivesse mini crack, pra procurar se tem o que tá faltando pra você. Isso aí virava caos mesmo.
Pois é, cara.
Nossa, gente.
Essas paradas engajam.
É, então, mas pelo menos o mini crack você podia escolher, né? Diferente de figurinha, diferente do loot box dos anos 90, que era o Kinder Ovo, né?
Ah, esse é verdade, cara.
Kinder Ovo tinha coleções, né?
Então, tinha coleções lindas, assim. A minha prima tinha a coleção de todos os leões.
O Lenzis, Lenzis era absurdo, pô.
E de todas as tartarugas também.
Ah,
tartarugas.
A das tartarugas, o Alan teve, isso das tartarugas. Gente.
Ó, vou falar que nada me irritava mais do que quebra-cabeça e Kinder Ovo.
Ah, é?
Exatamente. Era aquela decepção, né?
Ah, pois é.
Muito. Quebra-cabeça de 8 peças. 8, gente. Não dá, pô. Isso não é brinquedo, pô. Isso é sacanagem.
O Vitor lá, com 30 anos lá, gente, isso é um absurdo, um quebra-cabeça de 8 peças.
Mas e era mini, era um papel.
Eu queria um leão.
Chechelento, não era nem durinho, entendeu? Aí nem encaixava direito aquela bosta.
Porque é pra criança com 2 anos, 3, né? Aí pode...
Quebra-cabeça de papel mole.
Nos anos 90, vocês eram adolescentes ou vocês eram crianças ou eram adultos?
Eu era criança.
Era criança. Criança.
O Alan nasceu em 94.
É.
Então já era, né?
O Alan nasceu em 94, então no comecinho dos 90 era adolescente.
Eu era, a Andréa era adolescente e eu era criança no início.
Nos anos 90, sim, é. Até metade eu era adolescente, depois eu era mãe.
É. Foi, né? De um polo pro outro, rapidinho.
Eu fui mãe em 94 e 99.
Né? Era criança, foi criança.
Cada Copa.
Criança, perda da inocência, filho. Pronto. Foi bem rápido, né? Foi bem gostoso. Foi bem rápido e gostoso essa adolescência.
Fiz logo meus mini crack lá.
Mandou 2 mini crack.
Taca logo 2 mini crack
por Copa.
Compre batom. Gente, mas você não é engraçado isso? Como o ser humano tem essa necessidade de colecionar?
Ah, total.
Né? Que é uma coisa, por exemplo, geloucos, uma coisa feia, né? Os bichos feios.
Eu tô chocada que vem disso.
Não. Ó, eu sou contra falar mal, o gelouco era a coisa mais irada que tinha. Gelouco é muito melhor que mini crack, inclusive. Mini crack é um negócio feio.
Ai, gente, mas
o gelouco era o quê? Você tinha que botar dentro da forma de gelo, aí ele ficava dentro do gelo.
Ah, se você quiser.
Não era nem aquela parada do que tem líquido dentro e gela, não, né? Você tinha que dar o trabalho geloco. De botar dentro da forma.
Não, você botava na forma.
Ninguém fazia.
Ninguém botava essa bosta.
Ninguém botava. Usava ele como se fosse bolinho de gude mesmo. Porque ele escorregava, ele era muito...
Muito louco, né?
Muito louco, gelouco. Ai, que loucura. Tinha que ter botado a Narcisa pra fazer a campanha.
Porque assim, nos anos 90 eu era criança. Eu sou de 90, né?
Rafa, eu tô achando que você ainda tem os geloucos aí.
É.
Ai, queria eu. Eu acho que em casa eu devo ter perdido na garagem.
Cara, essas garagens, né? Dá até medo de entrar.
É, então, lá na garagem de casa tem tudo, porque eu...
Aqui também.
Eu nunca doei os meus brinquedos, porque eu assisti Toy Story, aí eu não pude doar meus brinquedos, né? Porque eu falei, caramba.
Meu Deus, Rafa, mas já passou,
mas e aí?
Né?
Tá onde? Na casa dos pais?
Fase.
Não, tá na garagem lá da minha casa.
Tem que doar, Rafa.
Mas aí eu precisaria abrir, limpar.
Os brinquedos, eu não lembro a tua história. Os brinquedos querem brincar de novo.
Querem brincar.
Estão lá na
guarda tristeza. Guarda um.
Não, mas isso foi só no 3. No 3 eu já era adulto já quando lançou, entendeu?
Não, gente, eu penso nisso. Se eu fosse muito criança, quando eu tivesse visto Toy Story, eu não teria doado nada.
Toy Story, ele deve ter gerado uma geração de acumuladores.
Inacreditável.
Eu
não ia dar. Porra, eu não ia dar boneco nenhum.
Tudo tem emoção e sentimento, como é que eu vou jogar as coisas fora?
Tudo. Aí depois vem aquela mulher lá da organização, Marie Kondo, dizendo que a gente tem que conversar com a roupa, conversar com as coisas.
É verdade.
Pedir perdão, falar let it go, não sei o que.
Aí, obrigada. Gente, mas sabia que isso é bom? Assim, a Marie Kondo, essa dica, tudo bem que não, você não vai fazer isso com uma chave de fenda e tal. Mas com coisas que você tem apego, é legal você olhar e falar, olha, você cumpriu sua função, hein? Obrigada.
E aquela roupa que você comprou, nunca usou, tá lá com a etiqueta.
Exato.
Você vai falar o que pra essa roupa?
Você não cumpriu e eu gastei, me fudi. Agora você vai pra outra família,
pronto. Você foi só um momento de compulsão.
Aquela roupa que você ganhou de presente, mas ela era apertada pra caramba. Você não, um dia eu vou emagrecer e vou botar essa roupa aqui.
É, eu tenho essas roupas.
Você não cumpriu a sua função, roupa. Você não cumpriu.
Eu tenho umas lá esperando essa função até hoje, gente. Falei, não, um dia ainda vai. É, gente, nunca é tarde. Não é que com 70 anos eu consigo.
Não, mas isso é uma lição, olha.
Eu vou ser enterrado dessa roupa.
Eu tô arrumando meu closet também. E eu fiz essa tática assim, ó. Tô morando aqui há quase 6 anos. Não usei essa roupa, não vou usar. Não vou usar mais.
Isso é verdade.
Entendeu? Ai, ela é tão bonita, mas por que eu não uso? Não sei. Então eu vou dar.
Mas porque você é magra, você não tem essa parada do desafio. A parada do gordo é outra. A parada é que você fica naquela... Não, você não... A roupa é horrorosa. Tá fora de moda, ridículo.
Mas ela é um objetivo.
Mas ela é uma... Você quer aquele triunfo. Que não chega nunca, mas você quer. Entendeu?
Você quer. Você quer. Ai, que gostoso. Eu vou ficar bem gostosa.
É a promessa. É a esperança, né? É a esperança.
Eu vou entrar
nessa. Se você jogar fora, você tá jogando fora a esperança. Exatamente.
É, tem um simbolismo.
E tem que lembrar que a esperança foi a última praga que saiu da caixa de Pandora, né? Então...
Caraca, sério.
Mas eu tava falando de acumuladores, porque nos anos 90, pelo menos, tinha muita coleção de coisa que era meio que lixo, né? Que a gente colecionava.
Muito. A maioria é lixo, gente.
Meu primo, eu tenho muitos parentes, né? Então eu tenho muitos primos. Ele colecionava lata de cerveja, assim. Gente, um monte de lata de cerveja.
É. Puta, todo
Nossa,
mundo!
Isso foi uma fase.
Isso foi. Eu colecionei
que fase,
lata.
Que fase.
Isso é uma porqueira, na maioria das vezes, inacreditável.
Ah, não, ele limpava a lata, né?
Mas... Eu sei, mas a lata vai enferrujando, ela vai. É feito pra estragar, que ela estraga muito rápido.
É. Pô, gente, eu vou confessar que aqui a gente tem umas latinhas do Ruf Gama. Cerveja de Ruf Gama.
Ah, mas aí é especial, mamãe.
Eu lavei bem lavado.
Família, pô. Família não joga fora.
Ah, essas
Deixei
tem que ficar.
Deixei de cabeça pra baixo, dias pra secar.
Essas tem que ficar pra sempre.
Não, essas eu não consigo jogar fora. O David tem lá um gradado de 12. Eu falei, não, David, essa... Quando tá amassadinha, eu falei, essa amassadinha vai. Mas acho que tão perfeitinha, eu falei, não, vamos, né?
Essas não tem como.
Tá lá na janela da cozinha. As rufganinhas assim.
Mas a gente fazia isso no quarto. Eu tinha na minha prateleira lata. De...
Não, a gente não lavava, né?
Exato, era no quarto.
Tomava Coca-Cola e botava na prateleira. Devia estar cheio de barata lá dentro.
Que delícia.
Não era tipo uma lata especial, que tem pouco. Era Skol. Tava na qualquer bar, você comprava uma lata, tava pra colecionar esse Skol.
Não, mas tinha uma galera que era profissa, que viajava.
Tinha gente que colecionava cartão telefônico.
Isso é legal, isso é maneiro.
Caraca, cartão telefônico.
Gente, telefone público, de telefone público, né?
E é uma coisa que criança nem sabe o que é. A criança não sabe o que é telefone público.
Não sabe o que é um orelhão.
Imagina cartão telefônico,
não
Pois
sabe.
É, né? Se eu falar pra minha filha, você sabe o que é um orelhão? Ela não vai saber.
Não sabe.
O que é um orelhão?
Ela vai achar que é uma criança com orelhão.
Ela vai achar que é um Lima Duarte, exato.
Sabe discar a cobrar, né? Falar pra tua filha,
cobrar.
Sabe discar a cobrar?
Não, gente, esse termo caiu a ficha, eles não sabem de onde veio o termo caiu a ficha.
Agora que caiu a ficha.
Puta, caiu a ficha. Eles nem sabem de onde veio.
E eu lembro que cartão telefônico era legal de colecionar, porque eles eram bonitos ali, né? Tinha obra de arte, tinha paisagem.
Caraca, você colecionava?
Então, era um cartão postal.
Cartão de telefone.
Eu não colecionava porque eu não... Na verdade, eu nem comprava cartão telefônico, eu ligava tudo a cobrar mesmo, quando eu precisava ligar pra alguém. De orelhão.
Não, mas outra coisa também que os jovens não sabem. Eu vi uma mãe fazendo isso. Várias mães, essas modinhas aí de TikTok. Como é que você faz uma ligação? Aí ela, sabe, pega a mão e finge que tá digitando no celular, né? E a gente faz aquele símbolo do telefone. Né, a gente...
De discar, né? De rodar.
De rodar, eu acho demais.
A gente bota...
O hang loose.
O hang loose.
De lado.
A gente bota o hang loose no ouvido.
Hang loose lateral, assim, ó.
Vou te ligar,
Me liga.
Me liga, que delícia.
Eu não sabe
Ninguém
que é
sabe o que, que porra é essa.
Que hang loose de lado.
Que hang loose é esse que você tá fazendo, entendeu?
É o fone e o negócio de falar, entendeu?
Exato.
É o pá do ouvido e da boca.
O telefone mesmo. Ah, gente, mas aquele telefoninho de flip era tão charmoso, não era? Você apertar assim, plic, era tão style.
Ah, eu achava chique.
Não é? Era.
Tanto que hoje em dia você tem o Galaxy.
O Galaxy Flip.
Gente, tem um que quando você abria, levantava a anteninha.
Ah, tão bonitinho.
A anteninha não era em cima, era tipo na lateral. Você abria e a anteninha vinha levantando assim.
Tão bonitinho.
Bonitinho.
Lembra no Matrix? Era tão charmoso no Matrix, eles atendendo aquele telefone com aquele sobretudo.
O do Matrix era de flip, né? O deles era de slide, né? Era que puxava o negócio de escorregar.
Tinha de slide. Depois teve a fase do slide, isso mesmo.
O slide era tão legal.
Várias fases.
Teve uma época, nos anos 80, que tinha uns telefones de cinto, não era?
Caraca, telefone cinto?
Que o telefone...
Sim, que a galera usava como se fosse um revólver no coltre.
Era o Teletrim.
Você tá confundindo com o Teletrim?
Teletrim, que era, né, de mensagem.
Vocês pegaram o Teletrim?
Era tipo um pager, isso daí?
O Teletrim que a galera botava no cinto, que ele vinha com um ganchinho pra você encaixar no cinto.
E aí
você recebia mensagem
Você ligava pra uma central, e aí tinha uma pessoa lá que digitava a tua mensagem. Aí tinha gente fazendo, né, um monte. Ai, que delícia, oi, hoje eu vou te lamber toda.
Fazia um sexo, tipo,
Coitada da galera do cavalo
que
digitando
lá
no Teletrim.
Compre batom, compre batom.
Uma outra coisa que não era lixo, mas parecia lixo, às vezes, se a pessoa não organizava direito, é que eu lembro que quando eu tava, sei lá, na quinta série, tinha muita menina que colecionava papel de carta.
Nossa, tem os meus até hoje.
Nossa vida.
Lixo não. Isso é um marco na minha vida.
Ah, não, mas é porque se você deixava mal organizado, virava lixo, né? Virava...
Filho, faço questão de te mostrar minha pasta de papel de carta. É um luxo, gente. Cada página plastificada você vai virando que nem um livro, assim. Pés arrumados.
É que tinha que pedir pro papai e pra mamãe comprar uma pastinha.
A pasta plastificada. E aí a gente comprava os plásticos avulsos, porque a coleção não acabava.
Isso.
Né? Então, minha pasta é toda troncha, toda aberta, gigante, assim, porque não fecha direito.
De papel de carta. Você tem papel de carta, então, até hoje?
Tenho, guardei. Isso aqui pra mim é um marco na minha vida.
Cara, eu não tenho.
Eu guardei, gente. Eu guardei, que significou muita coisa pra mim.
A única coisa que eu tenho na infância são três diários. Eu tenho três diários guardados. Acabou.
É, não cada
tenho...
um guarda o que, né? Ele marcou. Eu acho que eu fui uma das maiores colecionadoras de papel de carta do Brasil.
Começou.
Não, tô falando sério, gente. Ninguém. Eu ficava assim, ninguém tava na minha altura. É. Eu ficava assim,
Eu sou obcecada. Obcecada por cartas nunca escritas.
Exato.
Cara, eu ficava. As pessoas queriam trocar papel de carta comigo. Eu falei, me desculpa, você não tem nada que me interessa.
Esnobava. Porque as pessoas.
E eu comecei, sei lá, com 3 folhinhas, 4 folhinhas de papel de carta. Todo mundo na escola tava trocando isso. Eu falei, pô, mãe, as meninas, minha mãe foi lá, comprou, sei lá, 3, 4 folhinhas. Eu voltei pra cá com 20, né? Foi o poder da multiplicação.
A sua mãe mal sabia que ela tava te comprando crack, né? Na verdade.
Não, ela criou um monstro. Porque eu super valorizava meus papéis. Então, pra pessoa conseguir trocar um comigo, tinha que dar no mínimo 5, entendeu? E aí eu criei um império.
Começou.
Inflacionou o mercado, pô, bom demais.
Eu falava que o meu era importado, que era raro, que era não sei o quê. Nossa, gente.
Olha aí que delícia.
Eu fui uma puta negociante, criança.
É engraçado esse papel de carta, porque ninguém usava ele pra escrever nada.
Só se fosse horroroso.
Era muito enfeitado, era muito cheio de desenho. Como é que você escreveu em cima daquilo?
É, só pra colecionar, meu filho. Tinha coleções. Tipo o Kinder Ovo, tinha as tartaruguitas, tinha sei lá o quê.
Pra você ver, gente.
Tinha várias coleções. Do Ursinho Carinhoso, da Moranguinho, da Hello Kitty.
Tinha do Garfield, pô.
Garfield, nossa.
Tinha um monte de papel de carta que parecia aquelas toalhas de vó, sabe? Toalha de cozinha?
Sim.
Que é um cachorrinho fofinho.
Era. É, não. Esses eu achava cafona. Esse é a galera que eu falava, você não tem nada que me interessa.
Ah, eu gostava dos cachorrinhos. Gostava.
Tinha uns que eram muito cafona. Era muito de... Parecia o papel de carta da vovó. Parecia.
É diferente colecionar esse tipo de coisa e colecionar, sei lá, algo que nem mini crack, né? Que tem ali tantos pra você colecionar.
Ah, é?
É um pouco menos, sei lá, dá um pouco menos de ansiedade pra você ter todos. Porque não dá pra ter todos. Ninguém nunca vai ter todos.
A parada do papel de carta não era você sair comprando.
É a negociação, né?
Era você ir trocando. Aí, claro, quando você ganhava um bloco, às vezes quando ganhava de presente um bloco de papel de carta, o que que acontece? 10 papéis iguais. Os meus 10 viravam 100, entendeu? Porque virava porque eu ia trocando, eu mega valorizava os meus. Tudo meu era raríssimo, veio de não sei aonde, tudo era assim.
Olha que esperta,
e
né?
E aí eu, nossa...
Só os papéis de carta shiny na mão da André.
Isso. Não, ela
não,
tava...
Não, eu tive que guardar isso, gente. Porque eu falei, gente, como eu era criança com essa visão empreendedora.
Eu era péssima. Eu era péssima pra... Não sabia negociar.
Não sabia.
Mas você vê, gente, ser humano tem essa coisa de colecionar, gente. Você vê as LOLs, aquela boneca...
Que é a loot box pra criança hoje em dia.
Caro pra caramba.
Nossa, sabe? Tem um vídeo, se você for lá no meu Instagram.
Tem
lá no Destaques, a Pícola achando a LOL raríssima. Ela ganhou a LOL raríssima. E é, pai, se você não tem como comprar a LOL rara, porque é igual Kinder Ovo. É surpresa, não tem como saber qual que é.
Tem como comprar, mas deve ser carérrimo.
Deve ser.
Ah, não, aí você compra no eBay aberta. Mas aí a criança não quer isso. A criança não quer comprar boneca, né, ali pronta. Ela quer abrir e...
O valor é a surpresa, né?
Qual que era? Queen Bee? O que que era?
Queen Bee. Isso aí. Era... Pô, era ultra rara.
Ela é toda vestida de dourado.
Mas você vê, muito cara, bem. Nada faz sentido, né? Só... Ah, essa aqui vai ser ultra rara, pronto. Então, assim, a pessoa fica naquela maluquice de comprar pra ter... Né? Isso é coisa do ser humano.
É porque o cara que é colecionador, Agatha, o cara que é colecionador, ele perde a razão, né? Tá, mas ali pensando 100% com... Cara, isso aqui é lógico. Eu preciso ter porque eu preciso. Virou uma necessidade, não é mais um desejo.
Exato.
Aí você vai atrás, pô. Você vai comprando tudo até achar o que você quer.
Né? Não tem explicação. Tipo, né? Você fala, não, essa aqui realmente. Não,
eu tenho critérios. Critérios. Eu não coleciono qualquer coisa, eu tenho alguns critérios.
Coleciona papéis.
Não, não, assim, não era qualquer papel. O papel da vovó, do elefante de saia, eu não queria. Eu queria as paradas maneiras, entendeu?
Entendi. Um preconceito contra o elefante de saia aqui.
Se eu ganhasse um bloco de elefante de saia, eu transformava em coleção de ursinho carinhoso. Eu transformava, entendeu? Eu ia trocando e dizendo que o elefante de saia é velável. Veio da Índia, raríssimo, entendeu? Eu dava um jeito. Um guru, oxo, foi oxo que vendeu.
Oxo, que desenhou esse papel, está abençoado.
Então, mas aí, o papel de carta era uma coleção que era mais de menina, né?
Era, na época,
Eu nunca troquei com um menino, tá aí uma coisa.
Ainda mais na nossa época, né, que era muito assim, sabe?
Normativo, muito, né?
É, exato.
É isso, era muito separado as coisas.
Vários meninos da nossa idade que ficou com esse desejo reprimidinho ali.
Os meninos colecionavam mais figurinha e tal.
Era.
É.
Uma coisa que os meninos colecionavam muito na minha época era Tazos.
Caraca! Os Tazos!
Os Tazos vinham no
biscoito, isso foi uma febre. Daí uma chips.
Não é? Vinha no salgadinho.
Eu tenho uma reação física que os cientistas chamam de ciricutico, né? Quando eu pego... Isso. Quando eu fico com a mão suja de salgadinho, me dá um nervoso, assim.
É que eu não vê.
E eu ficava com isso. Eu precisava tentar tirar o salgadinho do Tazo. E eu tinha dia que eu lavava, assim, imediatamente. Eu falei, não, eu preciso lavar o Tazo. Porque eu fico arrepio de... Se eu não tô, principalmente se eu não peguei o salgadinho pra comer. Se eu peguei só pelo Tazo, me dava um nervoso. Mas a alegria de você tirar um Tazo que você não tinha.
Um ainda mais Tazo Shine, o Tazo que era holográfico.
Era!
É, ou quando você pegava aquele... Lembra aquele lança-Tazo? Que era um Tazo que encaixava no outro e você... Blau.
É, cara, muito irado. É. Isso é coisa de uma época.
Tinha arma de Tazo também, né, que você podia comprar.
Pra tirar Tazo. Metralhar Tazo nos outros.
Tinha tipo um cartucho que você enchia de Tazo, aí você botava na arma e aí você atirava os Tazos assim nas outras
crianças. Olha que delícia!
Surra de Tazo.
Surra de Tazo.
O negócio do Tazo é que ele era um esporte, né? O Tazo era um esporte. Você juntava, sei lá, 10 Tazos, aí você ia competir com outra pessoa. Você lembra, Vitor, que vinha também umas mãozinhas de geleca?
Sim.
Isso, pra você bater e puxar.
Então, e aí ficava cheio de cabelo aquilo ali.
Nojeira, cara.
Cheio de poeira, cabelo. Ficava uma nojeira e não saía.
Ah, que nojo!
Ficava nojento.
O negócio é pra juntar poeira, né?
Vocês me destravaram a memória do Mega Tazo, pô. Que tinha um Tazão grande pra você tazo bater nos outros. Exato. Esse era foda, porra.
Caraca, você não lembra do Tazão? Gente, eu não lembro do Tazão.
O Mega era bolacha gigante. Era um porta-copo, né? Era um porta-copo.
Cheio de Tazão.
Cheio de Tazão.
Ai, que gostoso.
O porta, então, tinha o porta-tazo, né? Que era um copão de botatazo dentro. Cara, e aí... o Mega Tazo era todo inteiro de uma cor, assim. Tinha só inteiro verde e tal. Você usava ele pra, em vez de bater o bafo com a mão, você batia com o Tazo. Você jogava o Tazo no outro pra ver o que virava, né?
E... Gente, acho que vocês não foram dessa época, mas o chiclete ping-pong tinha figurinha. E as pessoas colecionavam figurinha.
Ah, eu fiz álbum do ping-pong. Fiz álbum do ping-pong.
Fez álbum de futebol. Aí. Tinha de vários, né? E teve a época da tatu, que era tatu. Tatuagem de ping-pong.
Você botava e você ficava lá esfregando a unha até não poder mais o negócio. Aí ficava a tatuagem.
É, molhava.
Por pelo menos 5 minutos a tatuagem durava ali no braço da criança.
É. Ah. Não, aí começou a gente dizer que tinha veneno. Acho que os pais não queriam, sei lá, que a criança botar.
É, não, que era droga.
Que era droga.
É, aí todo mundo parou de...
Ai, que viciava a criança no diabo.
É. Viciava no diabo.
Viciava no diabo. Vai ficar viciada no diabo, hein? Adorei. Viciada no diabo.
Falando em criança viciada no diabo, eu fiz o álbum do ping-pong do Rei Leão, inclusive. Que era... Na nossa época tinha.
Caraca!
Nossa, aquela figurinha safada, né, gente?
Horrível.
Toda amassada. Toda melequenta, que às vezes ela vinha melequenta, que o chiclete derretia. Aí ficava tudo melequenta. Essa era pior. Você tinha nervoso do Tazo esfarelado? Eu tinha mais nojo da figurinha melequenta do ping-pong.
Da figurinha melequenta.
E às vezes era uma que você queria muito, você tinha que lidar com aquilo.
Tinha que lidar com aquilo.
Uma outra coisa que às vezes ficava todo sujo, mas era muito legal de colecionar, era uns papéis. Eu não sei o que era aquilo. Era um papel, era um cartão que vinha dentro do chocolate. Que vinha no...
Ah, do chocolate surpresa, exato, pô. Do dinossauro. Esse é foda.
Porra!
Chocolate surpresa!
Como eu amava esse chocolate.
Eram os animais.
Ai, que delícia.
Era tipo um super trunfo.
Adorava, entendeu? Esse chocolate.
Tinha dos animais e tinha dos dinossauros. Né? Teve as duas fases do chocolate surpresa. Melhor.
É. Teve a fase do dinossauro. Teve.
Nossa, o chocolate.
E na minha cabeça é o melhor chocolate do mundo. Nunca mais comi.
Na minha cabeça também.
Na minha cabeça ele rivaliza com o da Turma da Mônica, que Exato. Você comia primeiro por fora preto e depois o branco por dentro. Exato.
Você comia primeiro a figurinha, depois o personagem, né?
Isso aí.
É tipo ritual, é tipo comer tortuguita.
Exato, qualquer pessoa que não coma assim é psicopata, gente. Isso é o correto.
A tortuguita, você come primeiro as patas dela,
pra isso, ficar... Você desmembra ela, exato.
Aí depois você come a cabeça.
Ah, eu adoro tortuguita.
Não, eu imaginava que a tortuguita... Assim, eu não imaginava que isso era a época dos meus filhos, né? Mas eu ficava... encolheu as patinhas pra dentro do casco, entendeu?
É, sem assustar,
a né? A cabecinha encolheu pra dentro do casco. Depois você comia o casco.
E a tortuguita, ela era canibal, né? Ela comia umas as outras.
É verdade.
Comercial.
Sério?
Eu não lembro.
Mas como é que é? Ela tipo, comia a cabeça da outra e falava... Otária? O que que ela
estúpida,
falava?
Estúpida. Que isso, gente? É muito bom, pô.
Compre batom. Nossa, Parmalat foi uma parada que criou uma geração, gente. Os meus filhos foram geração Parmalat. Os dois tiraram foto de roupinha de Parmalat. Tô
toda criança naquela época.
Nossa, as escolas já... Ó, vai ter o fotógrafo aqui com roupa de Parmalat. Vai trazer roupa de Parmalat. Aí o Alan tem, tá no meu porta-retrato aqui.
Cara,
em casa, ele vestido de
vaca, né? De vaca.
E virou o apelido de muita criança também.
O quê? Parmalat?
É, não, sei lá. A criança tinha o cabelo enroladinho, né? Ah, era o leãozinho da Parmalat. Porque tinha no comercial, lembra?
É, tinha.
Que as crianças estavam
Era, as crianças.
A gente nunca vai esquecer.
É, o porco cor-de-rosa e o macaco também. São muito boa a música dos mamíferos da Parmalat.
É! O elefante é fã de Parmalat.
É isso aí. O boto cor-de-rosa.
E o macaco
também são.
Melhor slogan de todas as propagandas, que é o tomou.
Tomou
é foda demais.
Tomou, virou o nosso meme da década de 90.
Virou.
Tudo
virou.
Era tomou?
É, tomou?
Pronto, na sala era isso, só isso.
É, tomou? Se tomasse um toco, então tomou. Oh,
tomou? tudo era tomou. Levou fora, levou.
É, não, ia lá na tomou. Menina, os garotos chegavam lá na menina, voltavam com cara de cu, tomou?
Tomou? Não, gente. Cara, essa propaganda da Parmalat e a do batom da mesma época também era bizarro, cara, de o quanto que isso ficava, o compre batom na cabeça das crianças.
Compre batom, seu filho merece batom.
Porra, gente.
Não. E eles ficavam com o pêndulo, né, falando compre batom.
Seu filho merece batom. Não, teve muitas que pegaram, assim, na nossa cabeça.
A da Calói.
Calói, não esqueça a minha Calói.
Não esqueça a minha Calói.
Porra.
Tudo era não esqueça a minha Calói.
Tinha um creme, que era tipo um cream cheese que você botava no pão, que eu nunca lembro o nome, eu só lembro que era alguma coisa, era mucho, mucho bom.
Mucho, nossa, mucho bom? Essa eu não lembro. Essa eu não lembro, mucho, mucho bom.
Cremogema?
Não, cremogema não passa no pão, maluco. Vai passar cremogema, mingau no pão?
Eu não sei. Tô tentando lembrar creme.
Cremogema no pão.
Se você come cremogema no pão, você tá errado. Fazer um mingau, botar
no
pão.
Ai, me deu vontade agora de comer mingau. Ai, que delícia.
Tudo é comestível, nem que seja uma vez só. Né?
Eu compro cremogema até hoje pra fazer pavê. Ai, eu só faço pavê com cremogema. O maisena não é a mesma coisa.
Era cremútil.
Cremútil.
Compra, mãe. Compra cremútil.
É muito, muito bom.
Compra, mãe. Compra cremútil. Coxinho de queijo cremoso. Sabor nham, nham, nham. Compra, mãe. Compra cremútil. É pra lanche, o petisco e o café da manhã.
Cremútil queijo. Muito, muito bom.
Muito bom!
Caraca, era isso! Era compra mãe, compra cremútil. Com a música do Bessa Memútil.
Era, isso mesmo.
Lembra?
Cara, teve um que pegou muito na nossa época, que era do corneto.
Nossa,
era, dá-lhe um corneto, muito crocante. É pio cremoso.
É da gelato.
Nem existe mais gelato.
Mas, gente, deixa eu pensar aqui, porque essa época era a época dos jingles, né? A galera fazia muito jingle.
Era.
E eu fico pensando assim, isso já sou eu pensando, né? Porque hoje em dia você tem diversas formas de você divulgar teu produto e tal. Mas na nossa época, assim, visualmente falando, sem ser propaganda de revista, não, era televisão. Não tinha internet. Então a parada pegava...
Televisão e rádio.
De uma forma, exato. Então a parada pegava de uma forma...
É porque também era legalizado, né, nessa época. Hoje em dia você não pode ter propaganda pra criança.
Ah, porque os produtos chamavam as crianças até de comer.
Teve uma época nos anos 2000 que toda propaganda era meio que pra criança. Mesmo com as propagandas de cerveja, propaganda de geladeira. Sempre tinha um mascotezinho que pulava, dançava, né? É porque, sei lá, o pai vai com a criança no mercado, é a criança que escolhe as coisas.
Propaganda do biscoito recheado, propaganda do Cheetos, propaganda não sei o quê. A criança queria aquilo.
E aí, às vezes, era uma coisa só de adulto consumir, mas a criança ficava falando da propaganda. A criança lembrava. Então, por isso tinha muita propaganda de adulto pra criança ver.
É, pra ficar na cabeça.
Vocês lembram do caranguejinho que ficava lá na praia?
Isso. Muito bom, pô.
Nossa, lembro do caranguejo.
Então, e era propaganda de cerveja, não era?
Era Brahma. Era do caranguejo e da tartaruga também que tinha na...
Tartaruga!
Na Copa de 2002, né? Ela bateu em baixadinha com a latinha.
Aí foi proibido.
Ah, olha aí, é verdade.
Aí a criança queria tomar cerveja, né?
Só espuminha.
É, não tinha uma que falava nananana.
Nananana. É isso aí.
Olha aí como pega. Que gostoso. A gente lembra.
O Alan, quando era bebezinho, ele não podia ouvir a propaganda do refresco Frisco.
Nossa, eu tô assim com o Frisco.
O refresco da Arisco.
Bem gostoso.
Que era com, a propaganda era com a Xuxa. Nossa, ele ficava maluco. Ele podia estar brincando no quarto. Tocava na sala, ele saía correndo. E aí ficava sambando ali, vendo... Aí ele era pequenininho.
É,
ficava lá sambando com a Xuxa. Eu tô assim com o Frisco. O refresco da Arisco.
Pois é, cara. Essas paradas pegam.
Cara, pega. E isso que o Rafa falou é muito verdade, assim, de lembrar que tudo era feito pra criança, mesmo que não fosse pra criança. Eu lembro muito de duas coisas. A primeira é do Bocão da Royal, da gelatina.
Porra!
É o jingo do Bocão da Royal, meu pai que fez.
É!
Bocão da Royal.
A gelatina tem que ser royal. Econômica, gostosa de fazer. E mais gostosa ainda de comer. Gelatina tem que ser royal.
É royal.
A gente até já contou isso aqui, era dele.
Eu amava muito o Bocão do Real. Foi o primeiro mascote que eu me apeguei na minha vida, deixou o Bocão. E eu lembro do molho de tomate da Sica com o Jotalhão, né? Com o elefante, o molho elefante que...
Sim, nossa, exato.
Gente,
era
isso
muito feito pra criança,
isso
coisa,
pega,
né?
Muito.
Eu, criança, não deixava minha mãe comprar outro molho de tomate. Só isso.
Aí, ó, viu?
Pois é, a gente queria.
Ah, porque o elefante era super gente boa, gente.
Pois é, não pode sabotar o Jotalhão.
Não pode,
tem que ter o molho do Jotalhão. Volta, Jota! Mas essa, vê? Mortadela da Mônica, que a gente adorava comprar. Eu já era até maior.
É maçã até hoje, bicho.
Gente, eu já era adulta, tinha meus filhos, eu comprava tudo da Mônica, eu achava que da Mônica era tudo bem. E a Mônica falou que é bom.
Exato!
Pois é.
A Mônica tá provando o negócio?
Mas, gente, eu adorava a mortadela da Mônica, que delícia.
Pô, era tudo da Mônica.
Não, mas a maçã da Mônica é muito boa.
É
até
muito
hoje.
Boa. Boa mesmo.
A maçã da Mônica é boa.
A maçã é melhor. É chuá.
Ah, gente, mas vai. Com moderação, tudo pode, pô.
Sim, o ser humano vive tão pouquinho, Agatha. 80 aninho. Pô, não vai comer um nugget?
Porra, com moderação. Não vou tomar uma coquinha no fim de semana? Não vou, porra. Não vou comer minha mortadela da Mônica? Claro que vou. Que delícia.
Mas, gente, tinha algumas campanhas, né? Eu fiquei sabendo de uma que teve, não muito tempo, hein? Em São Paulo. Prometeram, que não sei se vocês lembram disso, que ia ter uma chuva de isqueiros em São Paulo.
Na verdade, a Andrea se equivocou. Eles prometeram uma chuva de Twix.
Aí os pais levaram as crianças pra chuva de Skittles, todo mundo empolgado.
Olha que delícia.
Chegou lá, eram uns caras jogando Skittles. Botando a mão no saco e tacando Skittles.
Imagina
os pais indo levar as crianças, aquela esperança que ia cair Skittles do céu, sei lá como.
Pô, eu tava imaginando um negócio astronômico.
Olha os caras com o saco assim, tacando Skittles. Toma Skittles, toma Skittles.
Toma Skittles.
Tem umas campanhas que são muito feias, gente.
Tem uma história que é uma campanha que foi nos Estados Unidos, e eu lembro que cidade, sei lá, Detroit, alguma cidade bem boa, que eles, a gente vai pegar o recorde de balão que a gente vai soltar, sabe? Aí soltaram milhões de balões ao mesmo tempo na cidade, morreu até gente.
Nossa, meu Deus, que horror. Que horror. Então, teve um negócio parecido parecido com esse em Seul.
No cu de quem?
No seu cu.
No seu cu. Ai, que gostoso! Foi em Seul, gente. Teve uma parada assim, parecida com o negócio no céu. A LG ia lançar um novo celular, fazer uma campanha legal. Eles iam fazer um evento, sabe? Falou pra todo mundo, gente, nesse evento vão ter 100 cupons e quem conseguir o cupom vai ganhar um celular novo. Esse celular novo que tava lançando, sabe? Aí, porra. Aí, é claro que o evento lotou, né? Um monte de gente querendo celular de graça. E aí, mas olha como eles fizeram a parada do cupom. Eles botaram cada cupom dentro de um balão. Eles falaram, olha que lindo, olha que delícia essa ideia. Vamos botar os balões vão subir, uma hora eles vão começar a cair, né? Estourar, cair. E os cupons vão cair. E eles acharam que isso realmente ia ser uma coisa do amor. As pessoas iam esperar. Olhar o cupom cair lá do céu, né? E, gente, as pessoas levaram a arminha de airsoft. E começaram a atirar. Você imagina isso, gente. As pessoas...
Imagina a guerrilha, né?
A guerrilha! Uma guerrilha! As pessoas... A sorte é que, assim, ninguém morreu e tal, ninguém se fez. Mas, assim, imagina o caos, gente. As pessoas atirando, outras chorando. Gente correndo. Gente.
É só você ver aquele bolo do aniversário de São Paulo que você vê que não existe civilização.
Não existe, gente. Não existe onde tem cupom de graça, bolo de graça, coisa de graça.
Não entendi.
Não duvide do ser humano, gente, da capacidade destrutiva.
Mas tem umas campanhas feias, né, gente? Tem que falar, gente. Tem uma série, uma minissérie agora. Já tá na Netflix, chama Pepsi, Where is My Jet? São 4 episódios, gente, vale muito a pena.
Ah, eu quero ver.
Isso virou case nas faculdades. De jurídicas de advocacia.
Em português é Pepsi, cadê meu avião? Essa é a parada.
É inacreditável a Pepsi. Olha isso, gente. Por isso que hoje em dia vem vários advertising nas campanhas, porque você tem que deixar claro que aquilo ali não é possível.
Não,
entendeu?
É uma equipe de milhões de advogados falando, isso vai dar merda, não
vai
faz
dar
assim.
Merda. Não, isso virou, esse caso virou case nas universidades aqui, entendeu? De coisas que não pode passar, sabe? E aí a Pepsi, ela anunciava que você ia juntando lá as tampinhas e ia somando pontos pra você trocar por coisas. Então você podia trocar por um boné, por um casaco, por um tênis, sei lá.
Olha aí. Tudo na
boa. Só que aí eles fizeram uma propaganda que aí eles botavam um garoto chegando num jato militar na escola.
Porra!
E botavam embaixo assim, se você juntar 7 milhões de pontos, você troca por um Harrier Jet. Que era um jato de militar, gente. E acabava assim, né? O garoto chegando nesse Harrier Jet na escola. E aí, um guri de 20 anos resolveu fazer as contas. Ele falou, quanto custa um Harrier Jet? Ele custava, lá, 32 milhões de dólares. E aí, ele foi fazer as contas. Quanto custaria pra ele conseguir juntar 7 milhões de pontos pra trocar? Ia custar 700 mil dólares. Era impossível ele juntar, porque ele teria que tomar muita Pepsi. Muita Pepsi. Era caminhões, 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 caminhões. Ele teria que ter, sei lá, vários galpões pra estocar as milhões de Pepsi. Só que ele achou um gap. Um dia ele entrou numa loja e viu um folder da Pepsi dizendo que ou você consumia não sei quantas Pepsi pra juntar os pontos, ou você pagava pelos pontos.
Que isso?
Não! Você podia pagar pra ter os pontos e trocar. O garoto, ele era guia de escalar montanha, sei lá. Ele fez amizade com um cara que tinha muita grana e ele comentou isso. Ele, cara, se eu pagar pelos pontos, 700 mil dólares paga e eles vão ter que me dar o jato. Tá lá na propaganda. Você junta 7 milhões de pontos, você ganha o jato militar. E aí é o documentário todo sobre isso. Eu não vou falar, né, se ele ganhou ou não, mas é muito legal, vale muito a pena. Inclusive, com o amigo dele, era o Al Pacino da vida real.
Meu Deus.
E o cara foi lá, assinou o cheque de 700 mil pro garoto de 20 anos, falando, vai lá, vamos ganhar esse Harrier Jet aí. Esse é um case que tem nas faculdades de direito aqui, que, tipo assim, não pode acontecer. Tem que ter, por mais absurdo que seja, tem que estar escrito, não vale um Harrier Jet.
Outra parada, André, que começaram a colocar coisa escrita na tela, porque a Pepsi até refez, né, o comercial. Eu lembro que no documentário mostra que, sei lá, o Harrier Jet era 7 milhões de pontos e aí virou 700 milhões de pontos.
É, pra ficar mais impossível.
E além de tudo, tinha uma legenda embaixo escrito, gente, é sacanagem, tá?
É, só just kidding.
Caraca, tinha uma legenda dizendo, gente, olha aí,
no
gente,
no Canadá foi lançado assim, no Canadá foi lançado todo direitinho. Nos Estados Unidos não foi lançado assim. Aí depois eles mudaram a propaganda pra não vir mais gente pedindo, entendeu?
Gente, em propaganda de brinquedo, você é obrigado a botar uma legenda escrito, olha, o helicóptero não voa, tá?
Não é um brinquedo que voa. Lembra do Buzz? Não é um brinquedo que voa.
Buzz Lightyear! O maior super-herói do mundo. Buzz tem tudo. Comunicador de pulso. E o melhor de tudo, asas espaciais de alta pressão. Ao infinito e além. Não é um brinquedo que voa. Compre seu Buzz Lightyear com movimento e salve uma galáxia próxima a você. Buzz Lightyear!
Porra, gente, exato, Buzz Lightyear.
O brinquedo era mágico na propaganda. Ele voava, ele atirava, não sei o quê.
Comandos em ação, eles falavam, eles se mexiam, a Barbie falava, se mexia.
Nossa, e os cenários, né?
Era stop motion.
Nossa, adorava.
Ó, você citou duas coisas aí que são colecionáveis também de criança na nossa época, né? Comandos em ação e Barbie, cara.
Ah, é, não.
Não, mas aí você pode colecionar até hoje, que tá valendo.
André coleciona até hoje.
Eu conheço adulto que coleciona comandos em ação até hoje. Eu colecionaria Barbie se eu tivesse espaço.
Eu coleciono meus hominhos aqui também, tranquilo. Uhum. Isso aí.
Você também coleciona hominho? Eu coleciono no Grindr, aqui, ó.
O quê?
Nada, não. Já que você tá falando de brinquedo, tinha um brinquedo que era muito anos 90, que eu não lembro mais se teve pra depois, que era um brinquedo que não servia pra porcaria nenhuma, que ele servia pra você grudar nas coisas. Era, sei lá, abracinho, agarradinho.
Nossa, agarradinho, eu tinha coleção de agarradinho, era todo aveludado.
Isso, a mãozinha.
Ai, vem escrito I love you, não sei o quê.
Ai, era uma delícia.
Mas pra que servia esse brinquedo?
Ah, eu colecionava, tinha todos os bichos. Aí tinha porquinho.
Você pode botar na roupa, na cabeça.
Eu tinha um passarinho, eu tinha o elefante, o gatinho, o cachorrinho.
Você lembra disso, Vitor?
Não tô lembrado de nada disso.
É um agarradinho. Aí você se apertava as costinhas, os bracinhos abriam.
É tipo um clips. Tipo um clips.
Era tipo um clips, isso.
E aí, a cortina, a minha cortina, era cheia de agarradinho.
Isso era gostoso.
Nossa, tô vendo aqui, tô vendo. Caraca.
Ele agarrava mesmo. Ele agarrava mesmo.
Aí tinha uns que... E tinha uns que você dava só de presente com uma plaquinha na mão escrito I love you, I miss you, sei lá. Sabe?
Pô, isso é uma coisa que podia voltar, agarradinho. Era bem gostoso.
Gente, eles eram de veludinho, eles ficavam encardidaços.
Ficavam na agência.
E se você lavava, saía todo veludinho, que era bem vagabundo.
Isso daqui é meu próximo pesadelo, pô. Isso aqui...
Como era gostoso!
A pele... Não é possível, não é possível isso aqui, né?
A pele dele desgrudava, ficava só o esqueleto de plástico, assim, por baixo da agarradinha. Era assustador.
Ai, que nojo.
Calma! Se você limpasse!
Minha mãe,
coisa encardida, vinha com paninha e começava a descascar.
Deixa eu ver aqui, o Vitor mandou até o link. Deixa eu ver, brinquedos raros.
É esse o brinquedo? Não é possível, gente. Isso aqui é horroroso.
Agarradinho!
É esse! É
agarra, que delícia! Olha que delícia!
Que coisa terrível!
Brinquedos raros, mas era bonitinho. Olha lá da estrela, era, pô! Ele pegou,
mas teve uma fase mais bonitinha.
Mas a mãozinha
essa
agarrava.
É a primeira fase.
Caraca!
Depois ele evoluiu. Depois
não, mas ele agarrava bem, ele agarrava bem.
Agarrava.
Ele tinha assim, sabe, um.
Ficava
uma
pra
pegada.
Sempre na cortina, pra sempre.
Tem uma cara de coitado inacreditável. Esse menino tá em sofrimento, pô, não tem jeito.
Mas é porque ele sabe que o primeiro banho que ele tomar, ele morre. Então ele tá em terror constante.
Gente, as bonecas de antigamente eram engraçadas. A Pícola acha assustadora as bonecas antigas.
Gente, eu esqueci de mandar pra vocês. Tinha uma boneca, gente, que girava o braço. Outro dia eu vi isso no Instagram. Você girava o braço da boneca, um braço, e a cara dela ia torcendo toda. Tipo assim, ela virava o olho pro lado,
porra,
virava, mandava beijo, a boquinha pro lado. Só que, cara, é uma parada de terror.
Parece estar possuída.
Parece estar possuída.
Ela fazia expressões com
você
o rostinho.
Você ia girando o braço, aí o olho fechava, abria. Aí você ia girando, olhava pro lado, olhava pro outro. Aí, às vezes, a boca dava beijo, mas pra boca dar beijo, deformava a cara. E aí, a boquinha virava pro lado também, e é uma parada... A boneca já é assustadora, parece a Annabelle.
É engraçado, né?
Mexendo a cara, é uma parada assustadora demais.
Aí fechava um olho de cada vez, né? Fecha um olho de cada vez.
Assustador!
Que delícia.
Boneca Legião, meu Deus!
Olha aí, o Rafa achou, já.
Achou,
Rafa. Boneca Legião.
Não. Legião dá muito demônio da Bíblia.
Ah, bom.
Achei que era sério.
Eu também procurava. Era Legião.
Já procurar. Opa, bonequinha Legião.
Legião Urbana, né?
Que é isso? Tem um demônio com esse nome? Que é isso?
É, que eles são vários demônios.
Ah, uma legião de demônios.
É, Pazuzu, tudo ao mesmo tempo.
E tá numa pessoa só. E aí, por isso, aí, sei lá, Jesus pergunta quem é você, ele fala, eu sou Legião.
Caraca, nunca tinha ouvido falar nisso.
Eu acho que é Jesus, ele joga os demônios num eu não sei o que eu faço, é rebanho, num rebanho de porcos. Aí vai, os demônios todos vão pra dentro dos porcos e os porcos se jogam do lugar e se matam.
Que isso, gente?
A Bíblia é muito hardcore, gente.
Isso tá na Bíblia,
caraca,
gente.
Parece história de...
Ô, gente, eu lembro, sabe quando você falou que eu sou Legião? Eu lembrei daquele sketch do Porta dos Fundos que o cara tá com vários demônios dentro.
Ah!
O Totoro!
Com o Totoro! Aí tem lá o Pazuzu, Olá, que sei lá o nome.
Pazuzu.
Pazuzu é o demônio do Exorcista, inclusive, né?
Caraca,
é
gente.
É muito engraçado esse sketch do Porta dos Fundos. Tem vários demônios lá disputando espaço dentro do Totoro, entendeu?
Isso.
Tentando achar a saída do Totoro. Eles não aguentam mais, estão presos no Totoro.
Exato.
Ai, que horror, gente.
Coleção Demônios, anos 80. Ai, eu tinha Beelzebu, Pazuzu, Baphomet.
Cara, Pazuzu é muito bom, gente. Que nome é esse? Pazuzu.
Porra, gente, eu tô esquecendo dos outros nomes. Quais são os outros nomes famosos?
Tinha um tal de Maloque.
Lúcifer, então. Beelzebu.
Mochila de criança.
Satanás.
Mochila de criança.
Unhudo.
Que horror. Caraca, coleção demônios divertido.
Podia ter, né? Aí você vai tirando de dentro do Totoro.
Assim. Ai, que horror.
Você abre o Totoro, qual o demônio que você vai tirar?
Ai, que horror, coitado.
Ou o Totoro é onde você guarda, onde você coleciona os demônios. Vai pegando tipo, um novo, tipo bota dentro.
Vai guardando os demônios no Totoro.
Falando em Pokébola, tinha pitulinha, era pitulinha?
Guaraná caçulinha?
Era o Guaranazinho lá, o caçulinha.
É. A caçulinha, era o caçulinha, isso que vinha o Pokémon.
Guaraná caçulinha, é.
Esse daí, pra mim, a melhor
esse foi
campanha
absurdo.
Já feita já.
Foi absurdo.
O André engoliu um desses, engoliu o Pokémon do Guaraná.
É porque tinha uma Pokébola que vinha acoplada na tampa, né?
Tinha.
Isso, era uma Pokébola.
E dentro tinha miniatura.
Isso, dentro vinha miniatura, era muito legal.
O André engoliu esse Pokémon do ar, o Alan tinha uma coleção de Pokémon de boneco que tá guardada aqui até hoje, ele não deixa dar. Todos os Pokémons. E a gente ia comprando e vinha muito desse negócio de vinha no Guaraná, não sei o que, aí ele ia colecionando. E aí tinha um que era raro que o Alan tinha. E o André foi engoliu logo esse. E eu não consegui achar no cocô. Deve estar até hoje na barriga do André.
Na barriga do André. E também não foi ele que enfiou o crayon ou foi a, o lápis de cera ou foi a moeda que ele enfiou no nariz?
Não foi o Homer Simpson isso daí?
Ele enfiou milho no nariz e nos ouvidos.
Ai, milho.
Foi caroço milho. De milho. Ai, meu Deus, criança.
Ah, é. O lápis de cera foi o Homer Simpson, é verdade.
Isso explica tanto o André.
Ai, gente, de madrugada eu no hospital tentando tirar caroço de dentro do ouvido, de dentro do nariz. Olha que
inferno. Gente, que coisa.
Tava alimentando os inner demons dele, sabe?
É, eu briguei com o médico de plantão, que o garoto começou a gritar que o cara tentava tirar com uma pinça, só que ele tava me empurrando mais.
Meu Deus.
Aí o André começou a urrar de dor. Eu falei, tirei meu filho. Eu falei, não, vai machucar meu filho pra tirar essa porra desse caroço. No dia seguinte, levei no torrino e o cara tirou com água, acredita? Era só botar água no ouvido que pum, pulou o caroço.
Não, gente, dói muito coisa no ouvido, Deus me livre.
Ai, criança também, vou te falar, nunca mais dei pipoca lá em casa. O André comeu esse Pokémon e não consegui achar no cocô até hoje. Até hoje eu procuro nos cocôs do André.
Ah, até hoje, André, lá, amassando o cocô. Vamos lá, André. É hoje.
André, dá uma amassada aí, vê se sabe um Pokémon. Deve estar dentro da barriga dele, a chapa vai estar lá. E aí, ele foi pro Japão, o André foi pro Japão e achou a porra do Pokémon raro. E aí, trouxe pro Alan. Aí, falou, mãe, eu achei o Pokémon, vou dar pro Alan, vai ser foda, não sei o quê. Aí, ele deu pro Alan, o Alan agradeceu, o povo ficou emocionado, abraçou. Quando o André saiu do quarto, o Alan olhou pra mim e falou assim, não era esse.
Ah, olha aí!
Ah, meu. Pô, e o André perdeu uma oportunidade que ele podia ter ido no banheiro feito cocô. Aí ele botava o bonequinho em cima do cocô. Falava, gente, vocês não vão acreditar. Tá pra mim ver.
Olha que loucura.
Ele ainda pode fazer isso. Como o Almôndega não escuta a caneca de uma amiga, ele não vai saber que eu contei. Que ele não sabe que não era aquele. Que ele...
Tá vendo?
O Alan foi muito engraçado. Ele foi aquela emoção. Ai, que lindo, não sei o que. Você devolveu. Tereréu. Aí, cara, o André saiu do quarto e melhor. Não era esse.
Ai, meu Deus. Muito bom!
Compre batom, compre batom.
Tomou? Não, deixa eu voltar pra Pepsi, gente. Que a parada não foi só do jatinho. Teve uma promoção que eles fizeram, outra fail da Pepsi. Dentro da tampinha, quando você abria, tinha uns números. Se viesse 3 números, vinha sempre 1 número, 2. Mas se viesse 3, você ganhava 1 milhão. Só que os caras fizeram merda, imprimiram uma porrada dessa merda. Um monte de gente começou a achar os 3 números. Tinha Caraca. Gente que tinha mais de uma vez 3 números. Tinha gente
Meu
que tinha 2.
Meu Deus!
Duas. E aí, cara, foi um escândalo que as pessoas, milhares de pessoas ganharam 1 milhão. A Pepsi falou, não, foi um erro de impressão, não vamos pagar. E aí, cara, as pessoas se revoltaram. Tacaram fogo na fábrica da Pepsi.
Meu Deus,
tacaram
gente.
Fogo no caminhão da Pepsi.
Caramba!
Uma coisa parecida aconteceu com o McDonald's, mas foi, assim, coisa de circunstância. Em 84, as Olimpíadas foram em Los Angeles, né? E aí o McDonald's, ele fez uma campanha que era We Win, You Win, né? A gente ganha, você ganha. Então, vinha uns tickets, assim, no Big Mac, na Coca, na Batata, que tinha uma raspadinha, sabe? Ele revelava lá um evento, né? E aí, toda vez que os Estados Unidos ganhassem um evento, você ia com esse ticket desse evento e trocava pra um Big Mac, entendeu? Uma batata, uma Coca, entendeu? Então você tinha o ticket, era tipo uma raspadinha, né? Você raspava, qual é o evento? Sei lá, natação, não sei, né? Aí, se os Estados Unidos ganhassem, você ganhava o, né, um Big Mac, enfim. Só que o que acontece? Mas aí são coisas que a pessoa não consegue controlar, né? O que acontece? Em 80, as Olimpíadas foram em Moscou. E, né, e por causa da Guerra Fria e tal, os Estados Unidos boicotaram a Olimpíada, né, de 80. E aí, o que que aconteceu? Nessa de 84, teve a retaliação, entendeu? Então, vários países lá do leste europeu, né, União Soviética e tal, não foram nas Olimpíadas dos Estados Unidos. Então, o que que aconteceu? A competição, a competição ficou muito mais fácil. Porque os russos, a galera do leste, a galera forte que competia, não foi.
Cara,
então, os Estados Unidos começaram a ganhar tudo. Os caras esperam todo mundo lá. Big Mac, Coca-Cola, vou tentar gritar. Porra, tô ganhando. Os Estados Unidos ganhou. Caraca, ele ganhou 174 medalhas e 83 foram de ouro. Então, assim, foi um...
Você imagina, cada medalha. McDonald's, devia ser só de ouro. Devia ser até, vale até bronze, hein?
Porra, claro. Você ganhou... Você imagina que merda. Os caras, para, não, chega, não ganha, porra, perde, cacete. Estados Unidos levando todas as medalhas. E aí, eles tomaram um preju. Porque foi uma cacetada de gente lá. É, Big Mac, é.
Gente, essa agora que teve aí no Brasil do Burger King, se você for calvo, você ganhava um hambúrguer.
Pô, essa é uma delícia.
Será que não deu preju? Não, tem muita gente calva.
Ah, maravilhoso. Isso é incrível.
Tem muita gente calva, realmente.
Eu tenho um amigo calvo de estimação que eu falei pra ele ir comigo, porque ele não gosta de Burger King, mas eu falei, mas eu gosto, você pode ir, pede, eu como. Sem problema nenhum. Ele não topou. Né?
Porra!
E aí, tô procurando mais calvos, hein? Amigos calvos.
Amigo de verdade.
Ainda tá valendo?
Malfatti, a gente não mora mais na mesma cidade, mas você pode me dar um.
Olha aí, que delícia! Que gostoso, hein, Mal? Ah, mas, pô, essa é uma ideia
pra Mal. Mal pode sair, pô, vamos sair pra comer? Por minha conta.
O lanche é na minha conta, exato.
É, o triunfo dos calvos.
Teve uma do Burger King do Cocô Verde, vocês viram essa?
Cocô Verde? Cocô Verde?
É, isso nem foi um problema nem nada, é porque eles fizeram o Black Whopper, que era o Whopper com pão preto, era todo preto.
Ah, eu lembro, comi e caguei verde.
Era alguma coisa, ele tinha um corante, só que o corante reagia no estômago, não causava mal, mas o cocô todo mundo saía verde. Que delícia. Então todo mundo comeu o Whopper, e aí tipo assim, em vez de dar trend no Black Whopper e tal, o trend era o Cocô Verde do Burger King.
Ai, meu Deus, gente! Ah, pronto, gente fotografando cocô. Nossa,
ai, que
senhora,
nojo. Que nojo. Acabou. Matou o sanduíche.
Caraca, né? Matou.
A pessoa relacionava sanduíche a cocô verde.
Tem uns açaí de qualidade duvidosa que se eu como eu faço cocô verde. Porque é só corante, assim.
Nossa.
Mas é, que reage, né?
Teve essa promoção que o Alexandre falou no Burger King aqui no Brasil, sei lá, uns 8 anos atrás por aí. E eu lembro que eu trabalhava numa empresa que ficava lá perto do Shopping Eldorado. E aí a gente foi geral pra comer, que era o lanche do Halloween, né? Pô, pão preto, não sei o que, todo temático. Foi a tarde mais legal do trabalho. Da história, porque todo mundo cagou verde no trabalho, todo mundo ficou chocado. Rolou um acordo silencioso imediatamente de ninguém, cara, pô, caguei verde, não vou contar, né? Aí alguém cogitou, o cocô de vocês tá normal? Data, foi um dia mais feliz no meu trabalho até hoje, maravilhoso.
Esse alguém é o hipocondríaco tá passando mal. Tô com câncer, alguma coisa, né, parada, cara, porra, vou
tá
morrer.
Cagando verde.
E aí, então, gente, vocês estão...
Andréia, é importante olhar o cocô, tem que sempre olhar.
Exato, tem que olhar.
Tem que olhar. Eu sempre olho as minhas obras.
E sabe o que é pior, Rafa? Eu descobri, não pelo cocô, primeiro pelo papel. Eu passei o papel e falei... que é isso?
Eu virei uma impressora? O que que tá acontecendo?
Trocaram meu toner? Que é isso?
É, trocaram o toner. Tá, acabou a tinta preta.
Acabou.
Vocês falaram de McDonald's? Tem uma parada que eu coleciono do McDonald's que é lanche da Copa, hein? Eu tenho que comer todos.
Ah, tá. Nossa, você tem que provar. É porque eles fazem os sanduíches especiais.
McItalia com molho de tomate, que esse era bom. Esse era o top dos tops.
Ah, o do Brasil era bom, hein? Eu me lembro que o do Brasil era bom.
Eu gosto. De provar.
É uma coleção espiritual, né? Porque você vai lá e come, você não guarda lugar nenhum também.
Não, é só de saber que eu completei. Eu comi todos.
E é, olha aí. Tem naquela época da Copa, depois sai.
Coleção de sabores, isso é bom, gostei, é.
O McDonald's é outro que também nunca sabe qual o país que vai acabar participando da Copa, e às vezes tem umas Copas do Mundo que tem, ah, sei lá, McTalia, e a Itália nem entrou na Copa do Mundo, sabe?
Ah, é verdade, porra, tem. É verdade.
Ele já chuta.
Pô, os caras têm que inventar, né? Tem que preparar com antecedência, né?
É. Tem que preparar antes do cardápio.
Né? É, que não dá pra tirar a Itália, pô. Tem muita coisa gostosa lá, né? Então no lanche tem que botar.
Cara, e o McDonald's teve uma trend que pegou, acho que foi ano passado, do milkshake roxo. Vocês viram essa?
Aí teve no Brasil?
Eu vi muito no TikTok, né? Porque teve o milkshake do... Como é que é o nome desse
boneco? É shake, aqui em português é shake. Shake.
Ah, é o do shake.
Aqui é Grimace. Aqui é Grimace.
E as pessoas fizeram essa trend de que se você tomasse o milkshake, o Grimace te matava.
Você morria.
Né? Você morria de um jeito horrível.
Foi muito bom.
E aí todo mundo começou a ir lá no McDonald's, comprar o milkshake roxo, beber e aí fingir que tava morrendo, babando o milkshake.
Era pra comemorar o aniversário dele, desse roxinho aí.
Cara, mas essa aí, todo mundo babando, vomitando, se estribuchando no chão, tomando milkshake, foi um sucesso.
Ah, que sucesso! Que maravilha!
Os caras venderam pra muita gente essa porra
daqui. Essa parada, eu fui tentar comprar, já não tinha mais.
Não tinha.
Falei, tem milkshake do Grimace lá? Não tem.
Ah, acabou. Esgotou. Porque toda a criançada, adolescente, a galera toda comprava porra pra fazer.
Pô, mas a galera...
TikTok.
Todo mundo querendo morrer, eba!
Gente, mas a galera fazia parada elaborada, sabe? Teve
uns caras... Eu tenho certeza que vai ter de novo.
Porra!
Assustador, tinha uns vídeos muito assustadores.
Os caras iam pro pântano de noite.
Isso é canon, né, do McDonald's. Porque quando o Grimace chegou, né, ele era o vilão, né, da Donald Land, né?
Ele era o vilão também?
Era, ele era o vilão.
Caraca, não sabia, não.
É, mas eu achava que era o bandido. Tem um que era um bandido, né? Tinha um que era um bandido.
O Papa Burger. Aqui no Brasil é Papa Burger. Aqui,
acho. Papa Burger.
Olha aí.
Ah, é, mas ele era o vilão, é verdade.
Então, o Grimace era, pô.
É, o Shake era o vilão no começo e depois transformaram ele em...
Por isso que você morria.
Gente, eu adorava.
Enfim. Porque ele é um boneco roxo fofo, né? Depende de como você...
É um roxo fofo, ele é fofo.
Ele é fofo.
Um amigo imaginário, quase. Ele é quase um amigo imaginário.
O Mac, né? Inclusive com esses brinquedos, ele tem várias coleções muito legais, assim.
Ah, né? De McLunch, né?
É um McLunch feliz.
É, tipo assim, teve umas recentes de videogame, assim, tipo de Mario, de Pokémon, que era muito legal. Tinha uns bonequinhos muito bacana.
É, até onde são maneiros.
Nossa, gente, meus filhos queriam comer McLunch feliz só pra ganhar.
Só pra ganhar.
O brinde.
Vocês lembram? Eu lembro se era no Mac, eu acho que era no Mac, que era uns bichinhos cabeçudos, que tinha tipo um cachorro com uma cabeça gigantesca, assim, e aí um nariz assim, fofinho.
Cara, você lembra dele?
É tipo o Bubblehead?
Não, só que era pelúcia. Era tipo uns bichinhos de pelúcia do Mac.
Ai, que fofo.
Meu filho, se você procurar no eBay, você acha todas as coleções de tudo.
Ah, não, com certeza.
Todas, pois
teve uma época que o Alan colecionou, muito maneiro, que vinham os personagens do Cartoon Network. E aí tinha o Coragem, o Cão Covarde, as Meninas Superpoderosas.
Tinha.
O Johnny Bravo. Nossa, mas tinha um que era o Ren and Stimpy, e eles faziam barulho de peido. Era,
não, era muito legal, era, tia, pois
eu dei tudo pra Pico lá, que eu já deve ter doado tudo.
Pô, esses aí nem sei se ainda tem.
A Agatha doa tudo, não? Guardei a vida inteira.
Fica a doação e lixo. Fica a doação e lixo, meu sexto organizador.
Tinha uns da... Que é um desenho que o Alan adorava, que era Pucca. Não sei.
Pucca.
A Pucca, cara, acendia as bochechinhas.
Não, gente, é. Linda. Era bem elaborado os negócios.
Era. Hoje em dia não tá assim, então. Hoje em dia tá brega. Mas teve uma fase que ficou...
É, eu acho que não tá tão elaborado assim, não, hoje em dia.
Que ficou maneiríssimo. Que era tipo um brinquedo mesmo, pra você. Que você, eu pagaria pra...
O do Mario tinha um muito legal que ele descia do pole, sabe, da bandeirinha dele? Ele, uhum. Ele subia e descia com um botãozinho. Pô, era muito maneiro, velho.
Tá vendo?
O negócio que você ganha no hambúrguer, pô.
Pois é.
É incrível.
A coleção, eu acho que a coleção chama The Dog. Procurei The Dog McDonald's, pra ver se vocês lembram desses cachorrinhos que tinham.
Deixa eu ver aqui.
Eu vou reconhecer, porque o Alan e o André...
Ah, tô vendo. Nossa, eu nem lembrava que era do Mac isso, cara. Não fazia ideia.
Ó, tá falando aqui que é de 2005.
Ai, que fofo!
Nossa, lembro, gente, a pelúcia.
Então, era tão fofinho esse cachorrinho.
Olha isso, o narigudinho.
Nossa, o Alan tinha o Beagle e o Labrador.
Olha aí, vendendo no eBay, vamos lá.
Ó a memória voltando.
Olha, tinha mesmo.
Bora pro eBay.
Caraca.
É isso mesmo, eram as pelucinhas. Eles eram pequenininhos, mas era fofo.
Compre batom.
Tem várias coleções do Mac que eram muito legais. Inclusive, se eu não me engano, porque tem coisas que eu estudei na faculdade que eu não sei se são atuais, né? Mas, tipo, o McDonald's era o maior vendedor de brinquedos do mundo, assim. Era McDonald's, sabe? Não era, sei lá, Hasbro,
é.
Não, era McDonald's, sabe?
Não é possível, porque, gente...
Tem no mundo inteiro.
Exato, e todo mundo come, né? Comer é, né, básico. Então, você vê que você come, tem um brinquedo, pronto.
E pra criança, cara, era um evento ir no McDonald's. Você te levava no cinema, tinha aqui no Mega, que ela ia ganhar um presente. Ela ia comer besteira junk food que ela queria.
Não, pra criança, sim. Eu não gostava também, não.
É, pra criança. Não, McDonald's, cara, fez parte da minha adolescência inteira. A gente saía do cinema e ia comer no McDonald's. Não tinha.
Gente, eu achava a melhor comida do mundo quando era adolescente.
Não tinha, gente. Não tinha. A gente saía.
Eu achava que era. Eu falei, como que alguém não gosta?
Eu ficava assim, eu falava, como é que
meus pais não gostaram, minha avó não gostava. Como é que eles não gostam? Olha esse queijo.
Pô, mas até hoje, Andréia, até hoje, pra mim, o McDonald's é um desejo muito específico. Parece que eu tô grávida.
Então, é tipo assim.
É uma memória afetiva. É, memória afetiva.
É tipo assim. Você não tem vontade de hambúrguer. Quando você tem vontade de hambúrguer, você vai comer em outro lugar.
Exato.
Você tem vontade de McDonald's.
Exato.
Exato. É específico.
É específico. Você quer aquele gostinho.
É um negócio específico.
É, isso aí. É muito específico.
E eu sempre pedi o mesmo.
E vou falar, hein? Acho bom até hoje. Acho bom até hoje. Mesmo. Como? Com tranquilidade.
Às vezes bate à noite, não tem mais nada aberto. Aí, vamos lá no...
O quarteirão?
Nossa.
Quarteirão. Eu só pedia o quarteirão. Era quarteirão, batata e refrigerante.
Quando eu entrei na faculdade, tinha uma promoção de pequenos preços, que era R$3,50 o Chicken Mac Jr. ou um duplo cheeseburger lá. E aí eu comendo na faculdade com o bandejão era R$1,90, falava, hoje eu vou tentar. Vou gastar R$10 comendo 3 Mac Jr. sem alface e é isso aí, vai ser minha agenda.
Ah, hoje é dia de maldade.
Ele ainda pedia pra tirar o alface, sem o alface. É, mas... Não podia ter nada saudável, pelo amor de Deus.
Eu também tirava.
De dieta, sem alface.
Exato, não quero mais exagerar, o alface vai me pesar.
A pesagem. Eu tirava o picles do
Google. O picles eu tiro até hoje, é Big Mac sem picles.
O picles eu tirava.
Eu não gosto daquele picles, não.
É, mas hoje em dia até como.
Não, pô, não, nossa, o picles é o que eu mais gosto.
Eu odeio o picles do Mac.
Nossa, perfeito.
Fica com gosto de picles, gente, ele rouba o sabor da parada.
É, tem coisas que é.
Tudo bem, mas ele pode roubar, ele é bom o suficiente, ele pode.
Tem coisas que é muito...
Ele tem essa permissão.
Não, o Sunday do McDonald's é uma coisa, uma memória afetiva.
Não, mas nossa. Assim, hoje em dia, eu acho que hoje em dia o sorvete do McDonald's tá muito pior.
Ah, bem, eu não...
Tanto que eles nem podem chamar de sorvete.
Não, sério? É porque pra ser sorvete tem que ter uma composição, sei lá o quê, e o do McDonald's não é, e eles é proibido chamar
então,
de sorvete.
Então, mas tem tanta gordura, por isso que é bom, porque ele tem aquele gostinho específico, aquele creminho.
É bom, é bom. É.
Então, não, hoje em dia não tem mais tanta gordura assim. Só tem gosto de gelo, só. A massa do McDonald's não é tão mais gostosa.
Porra, então faz tempo que eu não como.
É porque deve ser feito água e, sei lá.
Mas a batatinha.
Essência de baunilha.
Mas a batatinha. Quentinha.
A batatinha. Ah, meu Deus do
céu. Quando ela sai quentinha.
E aí as pessoas dizem que tem a tática, né? Você tem que pedir a batata sem sal.
Sim.
Caraca, já ouvi.
Prepara na hora.
E não é lenda urbana isso não, tá? Eu tenho informações internas, exato, que isso é verdade mesmo.
Mas aí você tem que levar o seu sal, né? Você vai comer sem sal?
É, não, você...
É, não, mas você pode pedir pra eles o sal à parte, que eles têm um saquinho de sal lá também.
Nossa.
Olha aí, porque ele tem que fazer uma batata só pra você. Olha que delícia.
Olha que gênio, que eu detesto quando vem já murcha.
Exato.
Que a batata do McDonald's, assim, se você não comer no exato momento que o cara te entregou...
Não, aí fica horrível.
Ela não desce.
Tudo no McDonald's é feito pra estragar em 5 segundos, assim.
O problema das coisas do McDonald's é que não estraga, né?
Não, não estraga. Ela é o sabor morre.
O sabor morre, não. Ela tem
vira
que comer...
uma coisa intragável.
Ela tem que comer quente.
A essência
vai cai, embora.
E ela vira gesso, sei lá.
Vira.
Exato, mas ela quentinha.
E não estraga, fica pra lá pra sempre. Você pode deixar esquecer um Big Mac em cima da mesa, voltar
tranquilo.
5 meses depois, tá lá, entendeu?
Ai, a batatinha, deu vontade da batatinha quentinha.
Nossa, é bom demais.
Vamos agora.
Vamos sair
no drive-thru.
Drive-thru.
Compre batom. Ô, gente, tem umas promoções que me pegam até hoje, dependendo do shopping. Essas promoções de final de ano, que você compra as coisas num shopping, vai juntando as notas e troca por uma coisa.
E troca por um carro.
Ah, isso pega.
Não. Você concorre ao carro. Você não, mas uhum. É garantido que se você gastar, sei lá, R$500 naquele shopping, você vai lá e troca por alguma coisa. Garantido. O sorteio, não. Mas
isso
esse é garantido.
Isso vicia.
Fiz isso agora no Dia das Mães. Ganhei um creme creme de mão, tô com a mão cheirosa.
Olha aí!
Ô, gente, ano passado eu tava no Brasil, né? Na véspera de Natal. Então eu comprei os presentes no Brasil. E, cara, ganhei as coisas maneiríssimas. Eu deixei dei de presente pras pessoas.
Olha aí, que delícia. Passou adiante.
Ô, gente, ganhei. Cara, teve no Rio de Janeiro, que eu fui visitar minha avó, eu ganhei uma barraca de praia, que eu não podia trazer.
Que isso?
Maneiríssima, com um desenho de Ipanema, Copacabana. Um cooler foda. Mas era muito bonito, gente. Era lindo. Só que eu dei de presente pra uma amiga. Aí eu falei, ó, amiga, toma, você ganhou.
Olha
essa
aí,
maravilha
legal.
Que eu não posso levar. Que não tinha como trazer pra cá. Em Curitiba, que eu comprei lá, que eu comprei o presente pras pessoas, né? Que eu tinha que presentear lá. E aí eu ganhei uma pelúcia no Shopping Miller, gente. Que era a coisa mais linda. Eu ia trazer até pra Pícola a pelúcia. Era linda a pelúcia, linda. A menina, eu comprei lá um sapato, aí a menina, ó, você pode, com esse valor, você já pode ir lá trocar pela pelúcia. Eu falei, pelúcia? Eu falei, é bonitinha? Ela é...
Mas era uma pelúcia do quê? De animalzinha?
Eu falei, não, aí eu fiquei imaginando aquelas pelúcias asquerosas, sabe? A garota me mostrou a foto no celular, eu falei, meu Deus, vou lá agora trocar. Aí acabei que eu dei pro amigo do Alan, pro Peter, que ficou maluco a pelúcia dele.
Ah, legal.
mas era uma pelúcia do quê? Do quê?
Não era nenhum personagem famoso, mas parecia muito aquele Puxim. Já viu aquele Puxim, Puxim?
Puxim?
É, que é um gatinho fofo, que tem ele de sereia, tem ele de Sherlock Holmes.
Caraca, nunca vi gatinho Puxim.
Ah, é tipo uma Hello Kitty.
Tá, sei. Nossa, ele é muito fofinho mesmo.
Sabe qual é? Ele é marronzinho. Ele tem até em gif de celular e tudo. É tipo esse, era bonitinho, até da mesma cor, assim.
Ah, que bonitinho.
E aí tinha ele, você trocava lá, ganhava o negócio. Esse eu acho legal, só não gosto quando é aquele panetone com fruta, que eu acho nojento.
Que isso, que uma delícia.
Ah, me chama que é boa, me chama que é boa.
Panetone, você gastar uma grana na porra do shopping e te dar um panetone com fruta cítrica, não.
Gostoso.
Me dá um chocotone no mínimo.
É, bem gostoso.
Eu gosto muito também. Eu sou time panetone, não chocotone, inclusive.
Eu também. Eu também.
Ah,
é
não,
gostoso.
Gente, que absurdo.
Eu sou o Nirvana, eu quero juntar todas as tribos numa só mordida. Eu acho que chocotone tem o seu espaço e o panetone...
Não, eu gosto também, mas se eu tivesse que escolher, eu preferia o panetone.
Que derrete na boca.
Nossa, aquele seco, desgraçado, cheio com aquelas...
Não pode ser seco.
Não pode ser seco, tem que ser um panetone gostosinho, né?
É.
Aquele que
derrete. Se tem fruta cristalizada, parece que a fruta cristalizada, ela contamina.
Ela cristaliza tudo.
E resseca tudo, é sempre assim.
Não! Não resseca.
Aquele negócio seco, desgraçado.
É gostoso, é bem gostoso.
Joia preciosa, a fruta cristalizada.
Pô, tem gente que faz doce com panetone, entendeu? Faz pavê de panetone.
Vou falar pra vocês, hein, ó. De manhãzinha, você bota a frigideira ali com a manteiguinha e deixa o panetone ali, ó. Nossa, pô, panetone na chapa, maravilhoso.
Ai, que delícia.
Caraca, vocês estão levando o panetone pra um lado, vai fazer misto quente com a porra do panetone. É, é tão ruim que você tem que inventar.
Panetone. Você tem que tomar com sorvete, que é uma delícia.
Bom também.
Muito bom, porra.
Uma bolona de sorvete de creme, um panetonezinho assim do lado.
Tá de Natal já, gente? É Natal já? Vou comprar panetone agora.
Ai, que match.
Compre batom. Agora eu vou falar uma coisa, pra encerrar, Agatha, eu sei que você já contou, mas vai ter que recontar essa história. A melhor história de promoção de todos os tempos é o jantar frustrado que você foi com meus pais.
Nossa! Vamos contar, porque recordar é viver.
Recordar é viver. Vamos terminar com essa história. Já
vamos
contou
com
no podcast, mas recordar é viver.
Era alguma promoção de um cartão de crédito, já faz
era
tantos
anos. Era do cartão
anos.
De crédito.
Cartão de crédito, né? Você, cliente, sei lá o que mais, você ganhou um jantar num restaurante, né?
Em hotel
de
5
fino
estrelas.
Trato.
Hotel 5 estrelas, de frente pro praia.
Bem gostoso.
Avenida Atlântica.
É, Avenida Atlântica, em frente à praia.
O cartão de crédito que te deu?
O cartão de crédito.
Cara, minha mãe foi até o salão fazer o cabelo pra ir no jantar.
Cara, isso tem muitos anos. Eu devia ter 20 e poucos anos.
E era um jantar pra 4 pessoas.
Nossa.
Pra 4
e
pessoas.
E era aniversário de alguém que eu não me lembro. Se era meu, do meu pai, não me lembro. Sei que a gente foi. Aí eu, Alexandre,
foi
minha mãe e meu pai.
Engravatado, sabe o que é?
Que a André morava em São Lourenço.
É, então... eu não fui. Eu adorei que eu fiquei só de espectadora.
E a gente foi, chegou lá, que delícia, vamos sentar. E é aqueles restaurantes que tem vários, sabe, primeiro prato, segundo, né? Cada prato é uma fortuna. Aí a gente sentou lá, que delícia. Só que o que acontece? Não era de graça, nada de graça nesse mundo. Você tinha que comprar, eu acho que o primeiro prato, o segundo, aí o terceiro era de graça, entendeu?
Era tipo a sobremesa de graça.
Entendeu?
golpe, era um golpe.
Só que eram aqueles pratos que só serve uma pessoa, aquela comida cuisine, né? É. Que só serve uma pessoa, e cada prato custava mais de 100 reais. Isso há 20 anos atrás. Então, assim, hoje em dia seria, sei lá, 300 reais cada prato, entendeu? Pra cada pessoa. Cara, quando a gente viu aquilo, aí meu
pai... O cara serviu o couvert, botou lá o pãozinho.
Pãozinho.
Pãozinho na mesa.
Eu ia botar a mão no pão, aí meu pai, não come, não,
não
come.
Toca, não toca.
Solta, solta. Não toma água. Solta água. Falei, não, mas água é de graça, não, não é. Ele, eu estou vendo aqui, que isso aqui é um golpe, não sei o quê. Ele não deixou, a gente, eu juro pra você, a gente soltou o pãozinho. Podia ter comido o pãozinho, porra.
Podia, podia. Eu quero comprar um pãozinho.
Não toca na água, ele não toca na água, mas a água é de graça, não. Caraca, foi tão engraçado, assim, foi humilhante, né? Mas foi engraçado, hoje em dia é engraçado.
Tem uma foto.
Tem uma foto, que na época...
O Alexandre fotografou e mandou pra gente, todo mundo saindo, mas, sabe, cabisbaixo, corcundinho, assim, olhando pro chão, humilhados, assim. Isso cabia um processo bonito.
Não, e foi, meu pai processou e ganhou.
Ganhou, né?
Processou e ganhou.
Não, é uma história de felicidade, então.
Foi, processou, porque, gente, não pode. Tava dizendo que você ganhou um jantar.
A foto dele saindo ganhou essa calça. Ganhou. Que exige, eu não sei se a gente ainda tem.
Porque não tinha celular com câmera nessa época. Foi foto de câmera digital.
Pô, o Alexandre tirou a foto. Cara, uns três, assim, a Agatha, meu pai e a minha mãe saindo com cabeça abaixada, mas assim, tristes. Muito tristes.
A gente
aposto achou que eles foram comer Big Mac depois disso. A gente...
Me vê aí, quarteirão, batata e coca, por favor. Sabe com paçoca.
Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.